Rede Pontufsk em apoio à comunidade gaúcha afetada pelas chuvas.
Você confere agora o podcast Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática, Rio Grande do Sul.
O projeto é fruto da parceria entre as assessorias e outras estruturas de comunicação das universidades federais UFSCar, UFFS, UFC-SPA, UFSM, URGS, Unipampa e FURG.
Rádio Pontufsk, 25 anos no ar, é rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.
Agora, na Rádio Fiscar, Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.
Boa tarde, 14 de maio. No ar, a nossa sexta edição de Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática Rio Grande do Sul. Eu sou Marcílio Lana.
E eu, Alessandra Cuba, hoje com a responsabilidade de assumir o posto da nossa colega Mariana Pezzo. No programa de hoje, além dos números atualizados que são fornecidos pela Defesa Civil e também a previsão do clima, vamos nos concentrar no fluxo de informações. É, portanto, necessário discutir sobre as fake news. Em uma reportagem especial, o nosso colega Marcelo Frei traz os olhares de pesquisadores sobre esse fenômeno recente que tem atuado fortemente no Rio Grande do Sul para descredibilizar as políticas públicas e as instituições.
Também vamos conhecer uma iniciativa do curso de jornalismo da Universidade FIVALE de Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul. Professores e estudantes do curso de comunicação estão se debruçando sobre informações falsas que estão circulando principalmente nas redes sociais e fazendo a checagem, desmentindo aquilo que é mentira.
E vamos ainda tentar entender a polêmica em torno da produção de arroz do Rio Grande do Sul. Precisamos ou não precisamos, neste momento, de importações? Bom, e a gente começa então essa edição do programa atualizando os números segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, o número de municípios afetados neste momento são 446, pessoas em abrigos 76.884, desalojados 538.545, afetados 2.124.203, feridos 806, desaparecidos 124, óbitos confirmados 148, neste momento nenhum óbito em investigação, pessoas resgatadas 76.483 e animais resgatados 11.002.
Chamando atenção para a gente, né, Alessandro, os números, eles de alguma maneira, eles desde o dia 12, né, domingo, eles estão em patamares mais próximos, né? É, a gente tem mais um óbito, né? No dia de ontem nós tínhamos 147 óbitos confirmados, hoje 148. Isso faz com que o número de desaparecidos também ele vá se reduzindo. É, nós estamos com um percentual um pouco maior de pessoas afetadas da população e também com pessoas desalojadas. Mas ainda é uma situação muito crítica e os números estão numa estabilidade, mas numa estabilidade com números bem altos, né? Bom, e a gente vai agora falar exatamente da previsão de tempo, né? De acordo com o Clima Tempo, para hoje na capital Porto Alegre, a temperatura caiu e caiu muito, né? Entre 10 e 15 graus. É, o Clima Tempo anunciou desde cedo que não havia possibilidade de chuvas e a gente tem acompanhado relatos também dos nossos colegas de que temos sim dia sol no dia, o dia claro, mas que o frio começa a chegar e começa inclusive a produzir uma sensação realmente da necessidade de tirar aí as roupas de frio, né? Fica a atenção, fica o lembrete, o aviso, o pedido para que na hora das doações a gente também pense nessa possibilidade. É, a previsão para o mês de maio em termos de percentual de volume de chuva continua aí nos 111 milímetros na cidade de Porto Alegre, um índice que é considerado bastante alto, né? E agora a gente vai para outro município, de onde fala o nosso colega, o Michael Kerr, da Universidade Federal de Pelotas. Ele é o coordenador da área de comunicação da universidade e ele traz um relato de como foi esse dia na cidade de Pelotas.
Olá, aqui é Michael Kerr, da Coordenação de Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, hoje 14 de maio. Passo aqui para atualizar um pouco a vocês como está a situação aqui na cidade de Pelotas. Hoje o dia é bonito, com sol, as águas do canal São Gonçalo, assim como da Laguna dos Patos, aqui em frente à Praia do Laranjal, aqui em Pelotas, baixaram os seus níveis devido ao vento que mudou, o vento está sudoeste, fazendo com que a lagoa, ela seja empurrada mais para o norte, vamos dizer assim, para cima e para o outro lado, em direção ao oceano. Então, fez com que o lado da Praia do Laranjal aqui em Pelotas baixasse um pouco, está permitindo a vazão melhor para o canal que sai da laguna lá para o mar, lá na cidade de Rio Grande, e assim como também o canal de São Gonçalo acabou baixando uns 20 centímetros de ontem para hoje. Isso fez com que a prefeitura mudasse um pouco a sinalização de algumas zonas que estavam em vermelho aqui em Pelotas, permitindo com que algumas pessoas pudessem voltar para suas casas, mas também ainda alertando que isso pode mudar até o final de semana. Por que pode mudar até o final de semana? Porque com a chuva que está acontecendo lá no centro do estado, e vocês devem estar observando por notícias, né, que o Lago Guaíba em Porto Alegre já voltou a subir novamente hoje. Isso vai demorar alguns dias, provavelmente chegue daqui a alguns dias essa água que está no Guaíba, a Laguna dos Patos. Vai demorar uns dias porque o vento está contrário. A esperança aqui das autoridades aqui em Pelotas é que com este vento que está ajudando a nossa região, que um pouco da água saia pelo mar e que quando venha a água do Guaíba novamente, que não chegue a encher assim como foi no último domingo, quando a cidade de Pelotas teve com o canal São Gonçalo a 2,88 metros, igualando a cheia histórica de 1941. Então, num momento agora um pouco mais tranquilo, mas mais tranquilo porque a água baixou um pouco, mas a Praia do Laranjal segue com muitos desabrigados ainda na cidade, a cidade com vários abrigos, com pessoas sendo atendidas, e nesse momento a solicitação da Defesa Civil é para que as pessoas façam doação de cobertores, de colchões, de travesseiros e de roupas de lã, roupas para as pessoas que agora podem passar frio, porque o frio chegou hoje aqui. Hoje no início da manhã tivemos 7 graus aqui na cidade de Pelotas, e a previsão de amanhã, quarta-feira e quinta-feira, a mínima também de 5 graus, e é bastante frio. Seguimos com a esperança de que tudo melhore.
A gente ouviu, né, o nosso colega Michael Kerr, mais uma vez a gente agradece a participação dele e dos nossos outros parceiros que estão nas universidades federais e também na Universidade Federal Fluminense, as universidades federais do sul do país, né, também a Fiocruz, da área da saúde no sul, a gente agradece. E agora a gente tem que tratar de um assunto que infelizmente tem sido uma frequente, né, na nossa vida, aqui no Brasil e fora também, que é a divulgação de fake news, ou seja, informações que são falsas, né, que circulam principalmente nas redes sociais. Desde o momento que as chuvas se intensificaram no Rio Grande do Sul, a perfis nas redes sociais trabalhando de forma muito coordenada, né, divulgando fakes sobre muitos temas e em alta velocidade, né? Como também já aconteceu isso durante as eleições, né?
Na pandemia também,
nas eleições dos Estados Unidos, né? Isso tudo dificulta muito a checagem, né, Ale?
Exatamente, Marcílio. Inclusive o nosso colega, né, o Marcelo Frei, que é da Rede de Saúde Única, né, que é um projeto aí da Fiocruz. Ele conversou com 3 pesquisadores da Universidade Federal Fronteira Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da Universidade Federal Fluminense, para tentar justamente compreender como é que esse fenômeno tão recente, que usa as redes sociais para disseminar esses conteúdos falsos, tem promovido aí de forma deliberada ou não a desinformação. Então vamos ouvir a reportagem aí do Marcelo Frei.
Eu não sei dizer nada por dizer. então eu escuto.
Mentiras e informações falsas sempre nos acompanharam ao longo da história. Em um momento de crise, como está sendo vivido no Rio Grande do Sul, não é diferente. No entanto, as fake news possuem características distintas, como explica o professor da Universidade Federal Fronteira Sul, Flávio Zimmermann.
As fake news são um termo bastante recente, né? Ou seja, começaram agora, no século XXI, e o meio em que ela é divulgado hoje também é muito novo, ou seja, pela internet, mais especificamente pelas redes sociais. Quem espalha fake news espalha de maneira sistemática, né? Organizada, ou seja, uma pessoa e um grupo de pessoas espalham notícias afins, ou seja, semelhantes, que é para iludir mesmo, e com propósitos específicos. Então, muita gente espalha fake news com interesse eleitoreiro, com interesse, né, político, ideológico, religiosos até mesmo, xenofóbicos, racistas, enfim. É a tentativa de espalhar notícias falsas, né, para destruir a imagem de alguém, de algum partido político, de alguma autoridade, de alguma até grupo de pessoas, como no caso agora do Rio Grande do Sul, né?
As fake news são um instrumento para gerar caos e atacar as instituições, fortalecendo um discurso antissistema. Thaís Zeibt, doutora em comunicação pela UFRGS e criadora da iniciativa A Fonte Jornalismo de Dados, explica como isto se insere no cenário do Rio Grande do Sul.
É muito sobre uma narrativa. Então, assim, tem certas narrativas que elas estão presentes em peças diferentes, mas que traduzem um mesmo propósito desinformativo, assim, né? Então, agora, nas enchentes do Rio Grande do Sul, tem desde influenciadores nos seus discursos até os posts de rede social, de grupos de WhatsApp, os áudios enganosos, eles vão muito em caminhos que a gente identifica como algumas correntes, assim, de desinformação. Então, descredibilizando políticas públicas ou enganando sobre políticas públicas. Então, tipo, criando um cenário de mais pânico, né, e de mais e de crise realmente institucional, né, que acho que está muito presente nessas narrativas. Então, uma hora é sobre a água, uma hora é sobre donativos.
A desinformação pode ser entendida como o efeito geral da disseminação de fake news e de outros recursos para enganar ou manipular pessoas. A partir deste entendimento, a professora da Universidade Federal Fluminense, Tayane Oliveira, nos explica os diferentes tipos de desinformação aos quais estamos expostos.
Em relação às fake news, se trata de uma tentativa de mimetizar uma notícia. Então, utiliza elementos retóricos, visuais, estéticos, né, discursivos muito próprios de uma notícia. No entanto, se a gente olha também para a desinformação, a gente vê outros tipos sendo compartilhados no ambiente digital. O primeiro deles dizem respeito, por exemplo, a clickbaits e títulos sensacionalistas, que utilizam, por exemplo, uma controvérsia, uma polêmica, né, uma fala sensacionalista, uma fala descontextualizada, por exemplo, para poder captar a atenção do usuário no ambiente digital. Além disso, com os avanços das ferramentas de inteligência artificial, a gente tem visto uma nova forma de desinformação que diz respeito à manipulação das imagens e vídeos, sobretudo vídeos. A gente tem visto algumas tentativas de tirar uma fala de contexto ou de mudar a voz a partir de um vídeo que é real. No entanto, a voz é produzida por inteligência artificial, né? Ou uma chamada deepfake, por exemplo, né? Então, essas novas tipologias de fake news, elas precisam de uma atenção urgente.
Em meio às diferentes formas de desinformação, Thaís Seibt ressalta a importância de checagem de fatos e de nós procurarmos fontes confiáveis e organizações que estão comprometidas com o combate às notícias falsas.
Sim, a gente precisa de uma grande mobilização de conscientização sobre o que é uma fonte confiável. E aí isso passa por termos também influenciadores, ou seja, pessoas-chave, que tem essa confiança dentro dessa ideia de que pessoas confiam em pessoas, né? Então, pessoas-chave que sejam multiplicadoras dentro das suas comunidades, né, dos seus meios de referência, que possam levar fontes confiáveis de informação para os diferentes públicos. Porque a gente vai recomendar sempre, siga as agências de checagem, siga os meios de comunicação profissionais, né, siga universidades que estão comprometidas nesse momento. Todas as universidades do Rio Grande do Sul estão envolvidas em alguma disseminação, algum projeto de disseminação de informação de qualidade. Mas, como eu falei, essas instituições todas estão colocadas na berlinda por conta dos discursos. Então, a gente precisa formar uma audiência crítica o bastante para multiplicar essa referência nos seus grupos de referência, né, nos seus grupos em que elas são influenciadoras.
Bom, a gente agradece aí ao Marcelo e às pesquisadoras que trouxeram essa reflexão importante, né, em torno das fake news, né? E uma das pesquisadoras, e agora vocês me desculpem, eu não recordo, é a terceira, ela fala do mimetismo, né, que na verdade é isso, né, você colar com aquilo que de fato é verossímil, né, não verdadeiro, e aí você reproduz uma certa ideia de que aquilo ali de fato é de uma fonte confiável. É o que acontece, por exemplo, com contas falsas em redes sociais, né, que estão se propondo arrecadar recursos para as pessoas afetadas pelas chuvas, ou mesmo até o anúncio de escassez de alimentos, né, o que certamente provoca um pânico, uma corrida desmedida aí aos supermercados.
É tornar a informação crível, né? Por isso que se espalha com essa velocidade.
Pois
né,
é, é isso. Você está num momento de pânico, né, Alessandra? Você está num momento em que a gente imagina uma série de questões que podem acontecer. Então, a gente acredita. Essa ideia da crença, ela é fundamental no processo de você fazer com que essas informações que são falsas se disseminem, né? Tem um eixo, por exemplo, que tem temáticas que estão sendo tratadas, que é o Estado não faz nada. Então, se apresenta o Estado como aquela instituição, né? Da mesma maneira que eles disseram aí, desacredita as instituições. O Estado está vendo tudo acontecer, mas ele não está fazendo nada, não é isso?
Complicado. E tem aquela questão também, né, num segundo eixo, em que o Estado é responsável pelas mortes, né, vídeos montados ou fora de contexto aí, e uma quantidade maior de áudios afirmando que o governo está impedindo o socorro, a chegada de mantimentos, né, tá pedindo nota fiscal. Essa foi uma fake news que circulou bastante, pedindo nota fiscal de caminhões de doações, que a Anvisa está dificultando a liberação de remédio para os gaúchos, né, tudo isso acaba sendo disseminado para justamente minar as bases das instituições, né, e como um ataque mesmo ao sistema, né?
Com certeza, e a gente não pode perder de vista que este ano é um ano eleitoral e essa questão de você atacar, sobretudo, as instituições políticas, ela tem propósitos muito claros, né? Como disse uma das pesquisadoras, né? Propósitos eleitoreiros. Tem um deles, inclusive, que diz, olha, o Brasil vai piorar muito, tá vendo? Vocês estão vendo essa situação que está, né? Já se está faltando arroz, já devem correr para supermercados, então haverá racionamento. E nada disso, na verdade, nesse momento, se confirma, né? O levantamento desses eixos que eu e a Alessandra trouxemos aqui, esses três eixos, ele foi compartilhado em rede por um grupo de pesquisa, que ele é vinculado ao Núcleo de Conexões Intermídia, né, que reúne pesquisas de pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e até estudantes de iniciação científica. Ele reúne professores, pesquisadores das Universidades Federais de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Preto, a PUC Minas, o Centro Universitário de Belo Horizonte, que é uma instituição privada, e a Joplin University, que fica na Suécia, né?
E a própria Advocacia Geral da União, né, Marcílio, apresentou as principais plataformas digitais com atividades aí no país, uma proposta de atuação conjunta no combate à desinformação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, né?
Isso, exatamente. Ela fez uma reunião, né, convocando representantes, né, das empresas que são as proprietárias ou gerenciam essas redes aqui no Brasil, para chamá-las a um esforço conjunto para reduzir, né, e rotular aquilo que está causando desinformação, né? As medidas foram apresentadas nessa reunião em Brasília, né, e a expectativa é que essas empresas de tecnologia se manifestem sobre a concordância ou não com esse tipo de medida proposta. A ideia era retirar dentro de um determinado tempo essas notícias falsas.
E nesse esforço, né, Marcílio, justamente de combater essas notícias falsas, um ponto bastante importante que a professora Thaís Seibit, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colocou na reportagem que o Marcelo preparou para a gente, que a gente ouviu há pouco, ela afirmando dessa necessidade de se criar influenciadores, né, de se criar pessoas-chave, multiplicadores mesmo, que sejam multiplicadores dessas fontes confiáveis, né? Porque isso é justamente o grande desafio, né? Porque justamente os meios de comunicação profissionais, as universidades e outras instituições que produzem essas informações confiáveis, são justamente elas que são atacadas por essas fake news. E aí o desafio justamente é quebrar esse ciclo.
Agora,
né?
Tem uma dificuldade, porque normalmente você não tira do zero, né? Na verdade, você precisa ter alguém ou instituição ou pessoa física que tenha lá os seus seguidores. Então, também fica aqui um apelo, né, Alessandra, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que têm um compromisso com a veracidade das informações, também possam nos ajudar na divulgação de informações que são pertinentes, que estão corretas dentro daquele contexto e naquele momento, né?
E até nesse sentido, Marcílio, tem uma iniciativa, a Deixa Vírgula, do Estúdio Deixa Vírgula, em parceria com o curso de jornalismo da Universidade Fevale, de Novo Hamburgo, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu conversei agora há pouco mesmo, com o Alisson Coelho, que é jornalista, é um dos fundadores aí dessa agência de comunicação e, portanto, dessa iniciativa. Ele também é coordenador do curso de jornalismo da Fevale e conversei também com a Letícia Cassel, que é publicitária, e os dois falaram um pouquinho sobre essa iniciativa. Então, vamos ouvi-los. Letícia, Deixa Vírgula é uma agência de comunicação que conta com uma série de profissionais, né? Jornalistas, publicitários, relações públicas, e justamente nesse momento em que vocês estão vivendo é que vocês decidiram focar nesse trabalho de checagem de boatos e fake news, né? Como é que surgiu essa ideia dessa iniciativa?
Perfeito. A Deixa, sim, é uma empresa de comunicação. Nós pensamos em a forma como poderíamos ajudar. Todo mundo está ajudando nesse momento, né? Todo mundo usa o que tem, usa seu dinheiro, usa seu tempo, usa seu trabalho. Então, nós mobilizamos os nossos esforços em relação ao nosso trabalho, né? Então, nós cedemos a mão de obra Deixa e a iniciativa Deixa e formamos uma parceria com a universidade, com o curso de jornalismo da Universidade Fevale, uma universidade super conceituada aqui do Sul. Alisson é coordenador, inclusive, do curso de jornalismo e relações públicas, para juntar voluntários que pudessem colaborar de alguma forma, transmitir informações de uma forma precisa, clara, coesa, nesse mar de informações falsas que circulam por aí, né? Então, a gente recebeu muitas informações, muita desinformação, né? Via WhatsApp, via Instagram, Facebook, na própria fala das pessoas, às vezes a gente vê boatos circulando, né? Então, em meio às dúvidas, em meio a esses boatos, em meio à desinformação, surgiu essa nossa maneira de ajudar foi essa, né? Encontrar aí uma brecha de lucidez nesse mar de desinformação. Então, utilizando o nosso trabalho como forma de auxílio, o que a gente tem de mais potente nesse momento, né? Que é a comunicação.
Perfeito. E, Alisson, como que vocês fazem esse trabalho de checagem, né? Em loco, em contato com fontes, com especialistas? Como é que funciona mesmo esse trabalho de checagem? E qual que é a repercussão até agora desse trabalho?
Nesse momento, está fazendo um dia, olhei pela janela agora, está fazendo um dia lindo. A gente está em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e está fazendo um dia lindo lá fora, parece que a vida está normal, assim. Só que não está, está tudo extremamente caótico. A principal rodovia que liga a região metropolitana onde eu estou agora, o Vale dos Sinos, que é a região onde nós estamos, a Porto Alegre, a principal via, na verdade, quase que a última, a única via que nos liga à capital, acabou de ser interrompida novamente, não se consegue transitar carros, né? E tá tudo muito, muito caótico, assim. Então, tem um certo contraste entre olhar para fora e olhar para dentro. a gente faz um trabalho muito ativo de busca de boatos, e nem tudo é falso, tem muita coisa que é verdadeira. Então a gente faz um trabalho ativo de busca de boatos em redes sociais, né? Todo grupo de voluntário, hoje nós temos 12 pessoas trabalhando com a gente, nem todo mundo trabalha na Deixa, a gente abriu um voluntariado para quem quisesse colaborar com a gente, então as pessoas se voluntariaram, são vários jornalistas, nós temos uma relações públicas, tem a Letícia que é publicitária, e nós temos estudantes de jornalismo também. Então, também foi uma forma da gente incluir os estudantes do curso ao qual eu coordeno, que é o curso de jornalismo da Universidade Fevale, e dar essa experiência para os alunos, inclusive, né? De trabalhar numa cobertura, num processo de checagem, de um momento que é muito triste, mas também é histórico, né? A gente não vai esquecer dele. Então, a gente faz um trabalho de busca ativa nas redes sociais sobre boatos que estão circulando, busca ativa em grupos de WhatsApp, e abrimos todo o direct do perfil arroba deixa vírgula para que as pessoas mandem os boatos para a gente. E muita gente está mandando. A gente recebe tudo isso, faz uma pré-seleção do que a gente imagina que está tendo maior impacto e que faz sentido colocar energia, porque é muita coisa para pouca gente, né? Então a gente vê o que, que a gente prioriza, o que, que tem mais valor na nossa avaliação, digamos assim. E são todos, a maioria são voluntários. Então, a gente vê ali quem está disponível hoje. Né? Há pouco eu botei no grupo. Gente, quem está disponível agora? E aí, dois, três lá, poxa, eu estou disponível. E aí, então, a gente distribui as pautas. Né? A Ana, que é a Relações Públicas do grupo, faz esse processo de curadoria, assim, de ver quem está ali, quem não está, e distribui as pautas. E a gente faz a checagem. Algumas checagens podem ser feitas em loco, desde que a gente consiga garantir a segurança das pessoas também, porque a gente tem grandes áreas de enchente, a gente tem regiões muito vulneráveis a saques, roubos, a gente tem muita situação de violência acontecendo nesse momento aqui no estado, isso é muito sério. Então, desde que se mantenha a integridade das pessoas, a gente pode fazer em loco a verificação dos fatos. Mas a gente também faz aquele processo de apuração jornalística bastante padrão, né? Então, liga para todas as fontes possíveis, tenta identificar de onde vem o boato, quem é que foi a primeira pessoa a falar, para tentar entender como é que circulou, da onde saiu, para onde foi. Tá? Então, é um processo de apuração, às vezes, demorado, difícil. Nem toda fonte, às vezes, responde direto para a gente, porque nós não somos, sei lá, eu trabalhei na Zero Hora, eu ligava e dizia, eu sou o Alisson da Zero Hora, todo mundo me mandava informação. Agora não, agora nós somos uma iniciativa completamente independente, nós não somos veículo, a gente não tem financiamento, a gente faz tudo de forma voluntária mesmo, então a gente tem um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. Mas, de forma geral, as autoridades também têm dado as informações para a gente. A gente checa tudo e divide as informações em três grandes categorias, né? Fato, falso ou impreciso. No impreciso entra toda aquelas informação que foi retirada de contexto, enfim, tem uma série de categorias de desinformação aí, lá do pessoal da Claire Davis lá nos Estados Unidos, que a gente adota como processo e entra nessa categoria de impreciso. E a gente também tem algumas outras editorias, como o que é ou o que nós sabemos sobre, para aprofundar algumas informações que estão meio truncadas. A gente apura, checa duas vezes, depois a gente redige e reduz muito o texto, porque a nossa ideia é ter textos curtos, muito assertivos, muito diretos, para poder colocar em card de post, né? Então a gente evita o textão muito grande, assim. E tudo vai para o Instagram da arroba deixa vírgula, né? A gente posta tudo lá de uma forma que possa ser facilmente compartilhável para as pessoas. E a gente tem visto um aumento dos seguidores da página, um aumento das mensagens das pessoas, um aumento dos discursos de ódio em relação a nós, porque isso vem também, né? Acontece, é do jogo, a gente está pronto para isso também. Mas tem tido um aumento da repercussão, e isso é muito bacana.
E, Alisson, um dos posts, né, falando em postagens, um dos posts de vocês que me chamou muito a atenção foi uma frase que vocês colocaram lá, que a desinformação também mata, gera caos, destrói. Em que medida, então, que vocês têm verificado isso na prática, né? Quais fake news, assim, que mais chamaram a atenção de vocês e sobre as quais vocês se debruçaram justamente para tentar entender até que ponto isso era verídico ou não?
Alessandra, tem sido muitas as situações, assim, e algumas muito tensas, muito pesadas, né? Então, desde as muitas informações de que as doações não chegam ao Rio Grande do Sul, talvez essa seja, são várias, a gente está checando pela terceira ou quarta vez casos de doações que estariam não chegando, e invariavelmente são notícias, são boatos, né? São situações falsas. As doações estão chegando. Claro que com isso eu não vou garantir que não haja nenhum problema nesse processo, porque está tudo muito caótico, eu não posso garantir isso. Mas das informações que a gente checou, todas eram falsas. E aí, quando você diz para a população do Brasil inteiro que as doações não chegam, as pessoas não doam. E se as pessoas não doam, as pessoas não comem aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito forte, né? No momento em que eu digo para as pessoas que não está chegando, que está sendo desviado, que os governos estão colocando em grandes depósitos e deixando estragar, eu, brasileiro, que estou fora desse pandemônio que a gente está vivendo, eu não vou doar, porque eu não quero doar para ficar mofando num depósito. Isso é compreensível que as pessoas pensem assim. Só que a gente está envolvido com muita gente que está cozinhando, né? Como eu te comentei fora do ar, a minha irmã está numa cozinha cozinhando. Ela me disse há pouco, a gente não tem o que cozinhar para hoje de noite. Daqui a pouco a gente vai se mobilizar aqui para tentar conseguir algumas coisas. Então, se interrompe o fluxo de doação, as pessoas não comem. Ah, a água que está voltando a ser fornecida pelas companhias de saneamento, ela ainda está contaminada, ela tem xixi de rato. A gente acabou de ouvir um áudio com isso, né? Bom, se as pessoas não podem tomar a água fornecida pela EGE Corsã, pelo DEMAI de Porto Alegre, pela Comusa aqui de Novo Hamburgo, se as pessoas não podem tomar essa água, que água elas vão tomar? E aí as companhias vêm e dizem, não, gente, essa água ela é testada, ela pode ser tomada. Então, a desinformação, sim, ela pode matar pessoas de fome ou de sede ou fazer com que roupa não chegue, está ficando muito frio aqui, né? Essa próxima noite vai ser muito fria, a outra tem previsão de 7 graus aqui. Para quem está num pavilhão aberto, com o teto alto, esses 7 graus viram 0 graus de sensação térmica facinho, facinho. Né? Então, tem que chegar a doação, as pessoas têm que continuar mobilizadas e a desinformação desmobiliza. Esse é um dos grandes problemas.
Para finalizar, eu gostaria de que você comentasse, Letícia, né? O Alisson falou dessa questão de que muitos voluntários têm ajudado vocês nesse trabalho, né? Como que, então, a pessoa que está nos ouvindo e quer se voluntariar, ela tem que fazer para participar? E aqueles ouvintes também que queiram denunciar possíveis fake news ou que queiram checar se aquela informação é verídica ou não, quais são os canais, né, para chegar até vocês?
Legal. Tem muitas formas da gente ajudar nesse momento, né, com o projeto. Primeiro, a pessoa sendo consciente, né? Então, ela não espalhando desinformação por aí, acho que eu abriria com esse ponto. Segundo, a gente tem o nosso Instagram como um canal aberto, então o nosso direct ele recebe esses boatos. Então, se a pessoa tem uma dúvida, ela pode nos enviar nesse local, a gente faz a apuração e divulga depois, compartilha no Instagram. É o nosso principal canal hoje, principal e único, né? E compartilhando essa mensagem para chegar até mais pessoas, né? Então, a gente tem uma certa sensibilidade, uma certa preocupação em conseguir fazer essa mensagem circular. Então, a gente busca ser bem certeiro nesse sentido, né? Reduzir as informações, tem um trabalho de copywriting, tem um trabalho de reduzir texto, de deixar a mensagem mais acessível, seja textualmente ou seja visualmente. Então, a gente quer fazer circular essa informação para que a gente consiga minimizar esse caos, minimizar as situações de caos e de destruição que já estão muito grandes, né? Então, essa foi uma das premissas do projeto e com ela, com esses esforços, né, de informação precisa, clara, correta, a gente acha que a gente vai longe, vai bem.
Tá aí, então, né, Marcília, uma iniciativa super importante aí de jornalistas, publicitários e relações públicas lá de Novo Hamburgo. Então, nosso muito obrigada aí pelo relato, né, do Alisson Coelho e também da Letícia Cassel. E só reforçando, o perfil no Instagram dessa iniciativa é @deixa_.
É bacana demais, muito obrigado a eles aí. Bom, a gente já está aqui com 17h35, 5h35, e nós havíamos programado para essa edição também fazer uma conversa exatamente sobre a questão que envolve a produção do arroz e a colheita do arroz. Nós vamos deixar isso para o dia de amanhã, né? Nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu quero já deixar o meu agradecimento aqui para duas pessoas que são da Embrapa, né, lá que me atenderam prontamente. Primeiro foi o Francisco Lima, que é jornalista, colega nosso, assessor de comunicação, e o próprio pesquisador que conversou comigo, a gente bateu um papo pelo telefone, que é o Silvio Steinmetz. O Silvio, ele é o coordenador de uma área da Embrapa que estuda exatamente a relação entre as questões meteorológicas, ou seja, climáticas, e o impacto que essas questões provocam na produção agropecuária brasileira. A área dele específica é exatamente a produção do arroz, né? E, bom, e o Silvio também me indicou uma outra fonte que eu entrei em contato, né? Que é a federação que representa a Associação dos Arrozeiros, e ela também traz para a gente uma informação de que mais de 80% da colheita que estava prevista, ela já foi feita, né? Da safra, ela já foi feita. Neste momento, não é... a gente não precisa falar que vai faltar arroz, né? Há ainda, daqui a 10 dias, uma previsão de que a gente precise ter uma nova avaliação, inclusive da própria fonte, que é, né, eles têm soltado notas técnicas, que é essa Fede Arroz, que é a federação que representa os arrozeiros. E eles dizem, neste momento, que não há possibilidade de desabastecimento. Mas amanhã, Alessandra, né, com calma, a gente explica um pouco isso e traz aquilo que o Silvio aí, um outro assunto, mas também relacionado, ele tenta entender, o Silvio Steinmetz, que é esse pesquisador, ele tenta nos explicar exatamente como que, o que a gente pode pensar para frente, quer dizer, essas questões que estão associadas ao clima podem nos colocar numa situação ainda mais vulnerável, sim, não. Então, é exatamente para a gente também trabalhar na perspectiva de uma informação mais acertada, uma informação que ela busca comprovação, né, através de dados. Então, o Silvio já estuda isso há mais de 50 anos. Então, a gente amanhã volta com esse assunto e fala sobre isso aí.
Combinadíssimo, Marcílio. Bom, então, Comunicação Universitária em Rede, essa edição está chegando ao fim. Lembrando que o podcast é produzido em rede, resultado de uma parceria das assessorias de comunicação da UFSCar com outras estruturas de comunicação das Universidades Federais da Fronteira Sul, de Ciências da Saúde de Porto Alegre, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Pampa, de Pelotas e da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Também estão conosco a Rede Saúde Única, Fiocruz, Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal Fluminense. E seguimos, claro, na expectativa de que a rede continue crescendo aí nas próximas semanas, né, Marcílio?
Ah, com certeza. E eu já me arrisco a dizer que a Embrapa já vai começar a fazer parte dessa rede. Bom, e eu vou deixar aqui, né, como a gente sempre faz, há duas formas de participação que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a gente aqui da produção, né, do nosso podcast. Pelo e-mail. O e-mail é culturacientifica@ufscar.br. Então, repetindo, culturacientifica@ufscar.br, ou pelo WhatsApp, o DDD é o 16 e o número é 33518120. Então, 16-3351-8120.
E na UFSCar integram um esforço de produção, além da Rádio UFSCar, o Instituto da Cultura Científica, a Coordenadoria de Comunicação Social, a Assessoria de Comunicação da Reitoria e o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão, vinculado à Fundação de Apoio Institucional, e também o LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico. O Comunicação Universitária em Rede Emergência Climática Rio Grande do Sul está de volta amanhã, a partir das 5 da tarde.
A gente volta amanhã e, Alessandra, já recebemos aqui quase que instantaneamente um puxão de orelha da nossa amiga Mariana Pedro, que está nos escutando e disse que não só ela ultrapassa o tempo, viu?
É isso aí, a gente gosta de falar, né?
Então é isso, gente, a gente volta amanhã, um abraço a todos, força aí para os nossos amigos, colegas
força.
Do Sul, né? Um abraço.
Você ouviu Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.